Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Ei, se a coisa parece confusa, vem para cá, meu filho, que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai à minha página na internet, www.reinaldozevedo.com.br, e você encontra tudo lá, né? A gente não só desconfunde as coisas, como a gente pode servir assim. Bob Furruia, boa noite. Boa noite,
boa noite.
Cuba, boa noite, Reinaldo.
De uma espécie de Rivotril. Para pessoas, quando elas ficam muito nervosas, quando elas ficam muito excitadas, quando elas, estando no lugar errado e flagradas no lugar errado, e você aponta isso, olha, você está no lugar errado, fazendo a coisa errada, a pessoa fica brava, né? Aí resolve falar coisas assim, tal. Do que você está falando? Claro que eu estou falando da reação do ministro da Defesa e de alguns militares à fala do ministro Gilmar Mendes. Eu já chego lá, né? Especialmente nesses tempos de pandemia, as pessoas sabem, na vida doméstica é muito comum isso acontecer, né? Ainda mais agora que as pessoas estão trancadas, né? Em casa. Aquelas que podem. Então aí é o seguinte, às vezes, na convivência, a pessoa é flagrada fazendo alguma coisa que não deve, que não pode. Que reiteradamente outra pessoa já falou para não fazer, aí a pessoa flagrada fazendo, o outro aponta, a pessoa fica irritada, mas não fica irritada com o outro. Ela fica irritada com a própria indisciplina. Entende? Porque percebe e fala, de novo, fiz porcaria outra vez. Né? Não é assim que funciona? Quando você é flagrado fazendo alguma coisa que não deve, que você também sabe que não pode, que você intimamente sabe que você está errado, você se irrita com o outro. Mas você não está irritado com o outro, você está irritado consigo mesmo. Eu já chego lá. Antes, eu quero aqui dar uma dica, né? Primeira dica é que está fora de sincronia a nossa transmissão. Então eu peço aos senhores da área técnica que, podendo fazer alguma coisa, o façam. Não sei se é problema da minha internet aqui ou é alguma sincronia. Eu mesmo estou percebendo que sim, e também me avisam aqui, já tem um monte de mensagens no meu celular, não sei bem o que é. O fato é que fica aquela coisa estranha, né? Então vejam aí o que precisa ser feito. Se é algo que se faça por aqui, avisem que a gente tenta fazer. Falado? Vamos tocar a vida. Olha aqui. Uma das coisas boas, em havendo alguma, desses tempos de pandemia, é o seguinte. Aproveita o tempo que você está tendo aí na sua casa para estudar também. Porque é claro que muita gente está ficando mais tempo em casa do que ficava. Por exemplo, quem saía para trabalhar e está podendo trabalhar de casa, está ganhando o tempo que perdia no trânsito. Às vezes, é um tempo razoável. No mais das vezes, mais de uma hora, né? É o tempo que você tem para fazer um curso. Para tentar entender as coisas, né? Avisa-me aqui, o meu querido Jean da técnica, que foi corrigido. Vamos ver se foi corrigido mesmo. Ele disse que sim. Daqui a pouquinho a gente vê. Acho que talvez demore um tempinho até que eu perceba aqui. Os meus amigos que reclamaram, por favor, digam se está corrigido também para a gente ajeitar tudo. Olha aqui, poucas entidades estão fazendo tanto pelos brasileiros, de verdade, como o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, IREE. Por quê? Porque tem promovido cursos à distância, tem um que já chegou à conclusão, mas ele continua no ar e quem quiser ainda pode fazer. Inclusive, eu sou uma das pessoas ali, eu dou uma das aulas. É só porque você dá uma das aulas que é bom? Não, primeiro que tem um monte de gente boa lá, além de mim, se você pode me achar uma porcaria, mas tem muita gente boa. E o curso, graças a Deus, é um sucesso. É preciso pensar o país. É preciso pensar o país para que o pensamento instrua a ação. E é preciso agir para dar consequência prática ao pensamento, né? Tem uma butade, um gracejo meio infeliz do Marx, né? De que, como que é, os filósofos já pensaram o mundo o suficiente, chegou a hora de transformá-lo? Não, sempre será a hora de transformar o mundo, sempre. Agora, nunca se terá pensado o mundo o suficiente. Nunca. Essa frase, em si, ela é obscurantista. É como se, bom, já chega, chega de tanta reflexão. Agora é hora da ação. Qualquer um que oponha desta maneira reflexão e ação está contribuindo para tornar o mundo mais burro. E nós precisamos contribuir para tornar o mundo mais inteligente, para tornar o mundo mais capaz, né? Neste sentido, eu até mandei aí a imagem. O mesmo Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa está promovendo um novo curso à distância. Está aí, curso de introdução à economia, começa dia 1º de agosto. É um curso online, né, para pensar uma economia para mudar o Brasil. É esse o título do curso. Economia para mudar o Brasil. Não dá para voltar ao chamado antigo normal. Nós vamos ver daqui a pouco que o antigo normal escondia e mantém iniquidades, porque do ponto de vista estrutural o antigo normal continua aí, há iniquidades que são inaceitáveis, né? Então há um curso com 33 aulas, são acho 26 professores ao todo, né? Este curso, a pessoa. Ah, é pago? É pago porque as pessoas que dão aula recebem. Não é para enriquecer ninguém, né? Vejam lá os temas das aulas, né? O curso tem a coordenação científica das professoras Juliane Furno e Iriana Cadó, professores nacionais e estrangeiros, daqui e de fora, como a Jaiti Ghosh, por exemplo, professora, né? Dá os elementos, dá os princípios fundamentais da economia, para você entender a economia. A economia é meio um arcano, é um segredo. As pessoas, às vezes, assim, você tem toda a razão, muitas vezes, e está do outro lado do rádio, e a gente chega aqui e diz que a inflação aumentou, e a gente diz que bom. Aí o cara diz, mas como que bom? A inflação não é ruim? Não, a inflação, em princípio, não é coisa boa. Quando você tem uma depressão econômica, quando você tem uma recessão e você tem deflação, que é o contrário da inflação, é sinal de que a economia está parada, que ela está encolhendo de tamanho. E, portanto, você ter uma queda generalizada de preço é um sinal de que houve uma queda generalizada de demanda. As pessoas não estão comprando. E não estão comprando por alguma razão, no caso do Brasil agora, porque estão sem renda, porque estão sem emprego. Então a deflação é um mau sinal, não um bom sinal. Quando a inflação cresce um pouquinho, o sinal de que a economia voltou a funcionar. É preciso que você entenda esses mecanismos. De todas as ciências, aquela que é mais. De todas as sabedorias do dia a dia, que a pessoa precisa ter noção, a mais difícil de compreender é a economia. E quando a gente não entende as coisas, é claro que é mais fácil ser enganado. Ah, Reinaldo, mas dá para chegar à presidência da República sem saber economia. Queridos, eu tenho noção disso. Mas eu pergunto, tá bom, meu bem? Tá bom? Tá gostoso? Não, né? Não, né? Não tá. Então é preciso saber. Então, eu sugiro a você. Põe na tela de novo aí o convite para o curso. Para você ter acesso, iree.org.br/curso. EPB. E ali você tem acesso a todos os dados do curso. Né? Todas as aulas. Tem os módulos, módulo a módulo, aula a aula, tudo bonitinho, tudo organizado. As pessoas depois, os professores são obrigados a fornecer, obrigados, faz parte da coisa, oferecer bibliografia para que você possa se aprofundar. Então, por exemplo, módulo 1, economia de portas abertas, produto, renda, balanço de pagamentos e produto interno bruto. Módulo 2, nada é por acaso, o que já se pensou, teorias econômicas, dos fisiocratas aos keynesianos. Módulo 3, economias de contato, comércio internacional e política cambial. Módulo 4, política monetária. Módulo 5, política fiscal. Módulo 6, mercado de trabalho. Módulo 7, desenvolvimento econômico. E depois tem umas aulas bônus com aulas especiais. Você precisa saber dessas coisas. Aliás, eu falei com o pessoal do IRE, né? Eu acho que eles têm de pensar um curso, por exemplo, sobre direito. Nós, as pessoas, nós que não somos advogados, né? Eu até estudo um pouco, enfim, como vocês sabem, eu gosto do assunto, mas muitas vezes as pessoas que não têm formação em direito não entendem certas coisas. Não entendem, por exemplo, que certas coisas que parecem ser impunidade são garantias democráticas e não impunidade. Por exemplo, eu vi um monte de gente atacando habeas corpus no Brasil. Quando você ataca o habeas corpus, você ataca a essência do regime democrático. É preciso entender o habeas corpus. Né? Quando você diz que precisa ter regra para prisão preventiva, é que sem regra o Estado acaba prendendo quem ele dá na telha e você tem um Estado policial. Então, nós precisamos saber mais. Esses tempos têm de positivo ao menos isso. Né? Eles abrem as janelas para que você saiba mais. É gente séria fazendo trabalho sério. Convido você a ir lá verificar. É merchan? Não, não é merchan. Eu estou querendo que você fique mais esperto. Mesmo. Todos precisamos. Eu passo os dias lastimando a minha ignorância. E um monte de coisa. Mas, ao mesmo tempo, tendo a satisfação também de ter a sensação de aprender coisas, né? Eu adoro aprender coisas. Eu adoro quando eu falo, ah, então é isso. Agora entendi. Dá uma satisfação, uma sensação de plenitude, bem temporária, porque daí a pouco aparece outra ignorância. E assim tem de ser. Que a gente faz um debate mais instruído. Chega de boçalidade. Nós chegamos ao fundo do poço da boçalidade. A gente precisa sair disso. E é o conhecimento que vai nos tirar desse negócio aí. Né? Que já está nos tirando. Né? É isso aí. Vai lá, estou hoje aqui com a minha gravata amarela, que é a cor dos que estão defendendo os fundamentos da democracia. Acima de partidos, acima de ideologia, acima de qualquer coisa. Você considera que a democracia é um valor universal e você quer viver a democracia na prática, não só na retórica? Então, amarelo é a sua cor, né? E eu estou aqui hoje em homenagem a esta cor. Por falar em democracia, meninos, meninades, tem gente que está nervosa. Está nervosa porque quando o óbvio bate na cara, como eu estava dizendo agora há pouco, né? Olha, coisa doméstica, assim, né? Outro dia eu fiz um muxoxo de desagrado aqui com uma mulher em casa, que ela disse assim, nós temos umas xicrinhas de café aqui, que por exigência deste camarada chatinho, são umas de alumínio, super bonitinho. E aí o tio tomava café e deixava meio ali assim, tomava café, põe no adoçante, mexe, deixa ali, mexe. A minha mulher falou, olha, dá para você botar água para depois a gente lavar, porque senão oxida de ficar aqui. Aí eu disse, ah, tá. Aí Uma segunda vez eu não fiz, aí na terceira ela falou de novo. Minha primeira coisa foi me irritar. Não com ela, comigo. Eu já deveria ter aprendido da primeira, né?
Dou
Ela
razão
estava
para
certa.
ela.
Oi?
Dou razão para ela.
Sim, não, ela estava certa. Não, eu não me irritei. Eu segurei. Ela estava certa. A gente frequentemente se irrita quando a gente é pego no pulo de calça curta, fazendo o que não deve. Só que como eu não tenho tanque, a minha irritação é de uma natureza. A irritação de quem tem tanque é de outra. Se quem tem tanque está no lugar errado, a sua irritação também é uma irritação errada de per se, como diriam os latinos. Ela é errada em si. Você nem precisa botar no contexto. Ela em si está errada. Que a pessoa já está no lugar errado. Que nem a piada do sujeito que entra, o assessor lhe pergunta qual andar, diz qualquer um, porque já errei de prédio. Entende? Quando você tem um general na saúde, já errou de prédio. Não tem mais chance de dar certo. E os senhores militares sabem disso. Mas vamos ao caso, vamos lá.
Vamos lá, Reinaldo. O ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, anunciou hoje que vai encaminhar uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o ministro Gilmar Mendes do Supremo. O motivo é a declaração do magistrado no sábado de que o exército está se associando a um genocídio, em referência à crise do coronavírus no país e à falta de um ministro efetivo na saúde. A nota foi assinada pelo ministro da Defesa e também pelos comandantes do exército, general Edson Pujol, da Marinha, almirante Ilques Barbosa Júnior e da Aeronáutica, o brigadeiro Antônio Carlos Moretti Bermudes. De acordo com o texto, aspas, comentários dessa natureza, completamente afastados dos fatos, causam indignação. Trata-se de uma acusação grave, além de infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana. O ataque gratuito a instituições de Estado não fortalece a democracia. A nota continua, Reinaldo. Diz ainda, aspas, genocídio é definido por lei como a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Lei número 2.889 de 56. Trata-se de um crime gravíssimo, tanto no âmbito nacional como na justiça internacional, o que naturalmente é de pleno conhecimento de um jurista.
Por isso, porque é de pleno conhecimento, e eu duvido que qualquer um dos ministros militares tenha algo a ensinar sobre direito para o Gilmar Mendes. Aliás, eu duvido que qualquer um no Brasil tenha algo a ensinar de direito para Gilmar Mendes. Ah, é. O que eu posso fazer? Compara a obra dele com a dos outros. Né? Mas, independentemente, do apreço que eu possa ter pelo trabalho do ministro, que tal a gente ouvir o que o ministro diz? Porque eu já li texto. Olha, gente, eu acho impressionante que algumas pessoas sejam profissionais da imprensa e possam escrever um texto assim: Gilmar Mendes diz que o exército está promovendo genocídio ou coisa assim, né? Vamos ouvir o que disse o ministro? Você tem aí, Fábio Cuba?
Bem, vamos lá.
Tem,
nós
vamos lá.
não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. Pode ter estratégia, pode ter tática em relação a isso, mas é impossível, não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal, é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. Isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isto de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável. Não é razoável para o Brasil. É preciso dizer, é preciso pôr fim a isto.
Então, primeira coisa que o ministro disse, o exército está se associando a este genocídio, associando a sua imagem a este genocídio. Não disse que está promovendo, né? Certamente o Procurador-Geral da República cobrará, explicações do ministro, porque a sua função é obrigatória, né? A partir da representação, que ele peça explicações ao ministro. O ministro certamente as enviará. E mais, O ministro condiciona a associação ao genocídio, dizendo se há a intenção de tirar a responsabilidade do governo federal e atribuir a responsabilidade do combate à Covid-19 aos estados e municípios, então se tem caracterizado essa situação de genocídio, que é o que mesmo? Ah, bom, os militares lembraram na sua nota, genocídio é definido por lei como a intenção de destruir, no todo em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Trata-se de um crime gravíssimo, sem dúvida é um crime gravíssimo. Sem dúvida é um crime gravíssimo. As Forças Armadas deveriam agradecer ao Gilmar Mendes. Aliás, o Exército deveria condecorá-lo. O ministro da Defesa deveria condecorar, em vez de o ministro da Defesa sobrevoar a Praça dos Três Poderes, um helicóptero militar, quando lá embaixo, em terra, está havendo uma manifestação pedindo o fechamento do Supremo, isto sim é grave, ministro. Note que eu estou apontando uma coisa de extrema gravidade, sem histeria, sem estridência. Isto é muito grave. O senhor sobrevoou no helicóptero militar a Praça dos Três Poderes, quando lá embaixo, grupos golpistas pediam o fechamento do Supremo e do Congresso. É ou não é? Pergunta, o senhor estava conestando o pedido de fechamento do Congresso e do Supremo? O ministro fazer um alerta de que o Exército está se associando às mortes? Daqui a pouco nós vamos passar a marca dos 100 mil mortos de Covid-19. E Vossa Excelência sabe disso. Tendo à frente do Ministério da Saúde um general de brigada, que está lá claramente como um interventor, e o combate efetivo, do ponto de vista do governo federal, é ineficiente, é fraco, é incompetente. O Fábio Cuba, eu vou mudar a ordem aqui, o Fábio Cuba Sim. tem números ali, senhores comandantes militares, senhor ministro da Defesa, que deveria levá-los à reflexão. Ao conferir a medalha para o ministro Gilmar Mendes, que eu espero que vocês confiram, lembrem-se desses dados, quer ver? Fala aí, Fábio Cuba.
Reinaldo, o Ministério da Saúde utilizou até agora menos de um terço dos quase 40 bilhões de reais liberados pelo governo federal para o combate ao coronavírus, segundo o painel do Orçamento Federal, elaborado com base nos dados mais recentes do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento. A pasta gastou 11 bilhões e meio de reais, cerca de 29,3% do total, portanto.
Só um minutinho, Fábio. O Fábio não inventou esses dados, viu, senhores militares? Onde é que mesmo você tirou, Fábio, esse dado? De onde foi?
Como é que é? Está lá no painel do Orçamento Federal, que é elaborado com base nos dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento.
Ah, então você não tirou do cotovelo?
Não, eu conferi com o Ministério, eles confirmaram os números.
Confirmaram os números. Você já termina, Fábio. Vocês estão orgulhosos disso que vocês estão fazendo? Vem cá. Nós vamos ter logo 100 mil brasileiros mortos. Já passou de 70 mil. Estabilizamos na casa de mais de 1.000 mortos por dia. Quase 2 milhões de infectados. Os recursos não chegam. O dinheiro não sai. Parece que o general Pazuello está lá para não gastar. E eu suponho que isso seja consciente. Só que pessoas estão morrendo. Continue, Fábio.
Outros 2 bilhões de reais, Reinaldo, já estão comprometidos com pagamento de contas, mas ainda não saíram do caixa. A pasta ressalta que parte dessas despesas não executadas é relativa a aquisições diretas do próprio Ministério da Saúde, especialmente de EPIs e respiradores, cujos pagamentos serão efetuados após o recebimento. Ainda assim, Reinaldo, a diferença entre o valor gasto e o orçamento disponível é muito grande, mesmo somando-se esses 2 bilhões de reais aos outros 11 bilhões e meio.
Então, a primeira pessoa que disse que os mortos da Covid-19 cairão sobre os ombros do Exército fui eu. Também mereço uma medalha. porque estou fazendo uma advertência para vocês. Ou vocês acham que escapará da história o fato de que o senhor general atua como interventor, chegou no Ministério da Saúde, demitiu médicos e técnicos e encheu o Ministério da Saúde de soldados? Verdade ou mentira? Aqui e ali eu disse, o general Edson Léo Pujol, comandante do Exército, ficou furioso. Não sei se ficou furioso. Eu sei que furioso ele está com o fato de que o general Eduardo Pazuello já deveria ter ido para a reserva e até agora não foi. Não é mesmo, comandante do Exército? O que faz um general do Exército lá dizendo que atua como um soldado? Parou de participar das entrevistas coletivas. A primeira iniciativa que teve à frente do Ministério foi tentar esconder os números. Vem cá, este uso de menos de um quarto do dinheiro é deliberado ou não é deliberado? É deliberado, não. É deliberado? Só que isso tem consequências, Bob Furuia. A morte tem cor. A morte tem cara. A morte tem renda. Saiu um levantamento do perfil dos mortos de doença respiratória. Muito provavelmente de gente não diagnosticada. Porque é muito pobre, porque é muito preta. Porque pobre de tão preta e preta de tão pobre. Qual é o problema de vocês em ver a realidade? Vocês têm de ver a realidade. Daqui a pouco nós vamos falar da questão ambiental. Eu tô chamando a atenção da questão ambiental antes do Bolsonaro tomar posse. Agora o Guedes falou, oh meu Deus, precisamos fazer alguma coisa. Really? É? Por que vocês não fazem como Santo Agostinho? Mais vale quem me critica porque me corrige do que quem me elogia porque me corrompe, Fábio Cuba. É Santo Agostinho para eles. Um momento cultural importante. Vamos ler Santo Agostinho.
Cultural.
Em vez de ficar ouvindo puxa-saco, que sempre vão. Os puxa-sacos sempre vão dizer que vocês estão certos. Entende? Os idiotas de sempre. Os idiotas a soldo. Qual é a cor da morte, ô Bob Furuia?
Reinaldo, o registro de mortes por doenças respiratórias entre aqueles que se declaram pretos e pardos cresceu mais de 70%. 70% durante os meses de pandemia, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Portal da Transparência, divulgados hoje com base em registros de óbitos feitos nos cartórios do país. Os números são de mortes ocorridas entre 16 de março e 30 de junho de 2020 e mostram que os registros de mortes por doenças respiratórias cresceram 34,5% no período, ou seja, no geral, 34,5% entre aqueles que se declaram pretos e pardos, cresceu mais de 70%, Reinaldo.
É duro, né? É duro. É duro porque esse é um país que oficialmente nem racista é. Não é isso? Não, não tem racismo no Brasil. Aí você pega a cor dos mortos, os números, números oficiais, e a gente chega a essa miséria, e aí você tem um general à frente do Ministério da Saúde, que gastou até agora menos de um quarto do dinheiro que ele tinha para gastar, e aí um ministro diz, vocês estão associando uma instituição, o Exército, a um genocídio, e aí eles ficam bravos. E dizem que isso não contribui para a democracia. Aí vai o general Mourão dizer, o presidente, como é que é? O ministro passou a linha da bola. Isso não é futebol, não, senhor. Lida com vidas humanas. Ô, senhor general Milton Mourão, vá cuidar da Amazônia, que o senhor está com essa atribuição. E não está acontecendo nada até agora. Nada. O que está acontecendo até agora é que o Brasil está sendo já punido lá fora por causa das queimadas. É duro ao Exército Brasileiro entender e assumir que homens dos seus quadros foram para o governo e são incompetentes. Sabe por quê? porque estão fora do lugar. Ninguém quer dizer com isso que o Exército não colabora com um monte de coisa, colabora, ajuda num monte de coisa. Eu sou o primeiro a reconhecer. Mas não serve para elaborar política pública, porque essa não é a sua tarefa. Não foi treinado para isso. Foi treinado para a guerra. E, eventualmente, para servir de linha auxiliar na defesa. Porque aí, os kits que chegam são incompletos. As pessoas não têm... Quer ver? É do Ministério da Saúde. Olha o genocídio pesando nas costas de vocês aí. Porque vocês fizeram questão de atravessar a rua para fazer uma coisa que não é o seu papel. Quer ver? Vamos lá.
Reinaldo, o Brasil continua a ser um dos países que menos testa em todo o mundo. Passados 4 meses de pandemia, o governo Bolsonaro só atingiu 20% da capacidade de exames prevista para o período de pico. Além de distribuir menos testes do que o projetado, o Planalto também tem feito entregas de kits incompletos, sem um dos reagentes essenciais para processar as amostras.
Olha, quer saber? Deixa eu dizer uma coisa aqui, senhores comandantes militares, em particular ministro da Defesa, que não é comandante militar, general Fernando Azevedo e Silva, e aí o Edson Leal Pujol, comandante do Exército, eu fico com vergonha em lugar de vocês. É muito constrangedor. Porque vocês, os militares, vocês têm de servir ao Estado brasileiro, não ao governo brasileiro. Mais uma vez, e sempre, e até que isso não vire leitura obrigatória nas escolas militares, eu vou continuar aqui a recomendar o soldado e o Estado do conservador Fábio Cuba, Samuel Huntington.
Momento cultural.
Se vocês não quiserem comprar o livro, está na internet. Vocês acham? O papel do soldado é servir ao Estado, não é servir ao governo. Não importa o partido, desde que este partido tenha o compromisso com a Constituição. E vocês estão servindo a um governo. O que é uma vergonha. Segundo qual princípio? Segundo qual princípio do Exército? Hein? Segundo qual princípio das Forças Armadas? E aí vocês atravessam a rua para fazer política e quando são questionados na política, resolvem reagir como militares. Aí vem Augusto Heleno, passou da conta. Não, general Augusto Heleno, o que é passado da conta esse monte de militar no governo, o governo mais militarizado da história, incluindo os governos militares. Né? E aí, para encerrar o bloco, Fábio Cuba ou Bob Furuia, este governo, que até hoje não gastou um tostão, zero, numa democracia outra qualquer, estaria sendo acusado por crime de responsabilidade por isso, que não gastou um tostão em favor do isolamento social, porque o presidente é contra. 3 negacionistas no mundo, ele é um deles. Não é? Os outros 2 são os presidentes da Bielorrússia e do Turcomenistão. Essas 2 potentes democracias, né? É uma ironia. Agora resolveu gastar um dinheirinho em quê? 30 milhões para quê?
Reinaldo, em meio a esses números muito ruins, o governo federal pretende lançar agora uma campanha publicitária, não para falar sobre a doença em si, nem como preveni-la. A ideia do Planalto, segundo informa o jornal Folha de São Paulo, é criar uma propaganda apresentando as ações do governo federal para a retomada do país, para renovar as esperanças do brasileiro. A Secom informa que a campanha está em fase de planejamento, ela deve custar algo em torno de 30 milhões de reais.
Querem que eu diga o quê? Não sou contra renovar as esperanças. Vamos renovar as esperanças. Sem dúvida nenhuma. Só que nós vamos caminhar para os 100 mil mortos, para a marca de 100 mil mortos, vamos passar essa marca de 100 mil mortos. Mortos que têm renda e que têm cor. E não adianta, vocês não vão escapar disso. Não há campanha capaz de tirar isso de vocês. E aí sim, e a história vai jogar isso nos ombros do exército. Senhores das Forças Armadas, sejam razoáveis, condecorem o ministro Gilmar Mendes, sejam gratos pela advertência feita. Vamos para os comerciais. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. Eita! Vamos lá.
Vamos lá, Reinaldo, mais uma vez sobre isso, né? Um policial militar pisou sobre o pescoço de uma mulher negra de 51 anos durante uma confusão em um bar em Parelheiros, zona sul de São Paulo. O caso foi gravado por moradores e divulgado primeiramente pela TV Globo ontem à noite. Os PMs chegaram ao local para atender uma ocorrência de som alto que estava saindo do carro de um dos clientes desse bar. A mulher agredida, Reinaldo, era a dona do bar. Ela disse ter pedido aos agentes que não batessem no homem, que já estava rendido. Depois disso, ela contou ter sido agredida e derrubada no chão. As imagens mostram, a partir daí, com o policial de costas pisando sobre o pescoço dessa mulher. Em entrevista, ela disse que quanto mais se debatia no chão, mais ele apertava a botina no pescoço. Os policiais alegaram que foram atacados com uma barra de ferro e estavam se defendendo apenas. Eles registraram um boletim de ocorrência por desacato, lesão corporal, desobediência e resistência, os policiais. A comerciante foi atendida num hospital com ferimentos no rosto, nas costas e com a perna quebrada. Depois ela foi levada para uma delegacia onde ficou detida até o dia seguinte.
Fale a seguinte, o Bob Furui, que aí eu vou comentar.
Vamos lá, Reinaldo. Assim que o caso veio a público ontem à noite, o governador de São Paulo, João Dória, se manifestou nas redes sociais. Escreveu ele, aspas, os policiais militares que agrediram uma mulher em Parelheiros, na capital de São Paulo, já foram afastados e responderão a inquérito. As cenas exibidas no Fantástico causam repulsa. Inaceitável a conduta de violência desnecessária de alguns policiais. Não honram a qualidade da PM de São Paulo.
Bom, atenção, comando da PM, senhores da PM, que eu vou dizer aqui uma coisa muito importante. Eu, por enquanto, também digo que não honram a qualidade da PM de São Paulo. Agora, se essas coisas começarem a acontecer todos os dias, aí a qualidade da PM de São Paulo vai para o lixo e já não se cuida mais de falar de qualidade da PM de São Paulo. Por que diabo de qualidade é essa que abriga homens como esses? E o que eu fico mais... Olha, o Fantástico conseguiu falar com o policial, porque tem uma hora em que este policial, a mulher, está no chão, rendida, com os braços presos. Ele pisa, não é que ele pisa no pescoço dela, o que já seria de uma gravidade absurda, ele sobe sobre o pescoço dela. Ele põe todo o peso do corpo dele no pescoço dela. Só não quebrou porque este músculo esternocleidomastóideo, lembrei agora do nome que eu posso fazer, é o mais resistente do corpo. Não fosse isso, ela estaria morta. Aliás, o risco de quebrar o pescoço é gigantesco. Ele deu uma entrevista dizendo que ele achou aquilo necessário. Você vê a cena? Sim, existe um rapaz com um rodo na mão. Em nenhum momento a polícia está correndo risco nenhum ali. Eu acho curioso, porque nesses casos, os policiais dizem que eles estavam sendo atacados, mas você não vê a situação de ataque. Porque também eles poderiam filmar, se quisessem. O que justifica que um soldado, um brutamontes, suba sobre o pescoço de uma mulher que está no chão, com o rosto no chão. E aí eu sou obrigado a dizer, uma mulher negra. Aí eu sou obrigado a dizer, uma mulher negra e pobre. Porque você jamais verá, e nem estou dizendo que devesse, um policial subir sobre o pescoço de um homem branco e rico. Mas você vê um policial subir sobre o pescoço de uma mulher negra e pobre. Um policial branco. E deixa eu dizer uma coisa, poderia ser um policial negro. Porque o sujeito, quando incorpora a prática racista, a cor da pele ainda tanto faz. Existem negros racistas também? Ou que praticam racismo? Ou que praticam discriminação racial? Veja o que acontece com o presidente da Fundação Palmares. O verdadeiro rancor que ele tem contra as ações de resgate da cultura negra. Existe antissemitismo praticado por judeus. Existe racismo praticado por negros. Nesse caso, um homem branco. Poderia ser negro. O fato é que quem está no chão é mulher e negra. Isso é especialmente grave. Seria grave em qualquer caso, ainda que fosse branca de olhos azuis. A PM precisa ter casos de expulsão sumária para que essas pessoas passem a responder na justiça comum. Esse policial que fez isso, nada justifica. Isso é expulsão sumária. Esse é um caso de expulsão sumária. E deveria responder na justiça comum. Porque aí acontece isso aqui, ó. Dá tempo ainda de falar da próxima?
Vamos lá, se tem um minuto, pode ser?
Dá tempo,
vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. Outro caso de violência da PM de São Paulo completou um mês hoje. No dia 13 de junho, 8 policiais militares espancaram um homem rendido no bairro do Jaçanã, na zona norte da capital. O caso ficou conhecido por causa das imagens e vídeos que circularam nas redes sociais. Os 8 PMs estavam presos no presídio militar Romão Gomes, mas foram liberados. Foram liberados, Reinaldo. A Justiça Militar de São Paulo mudou de entendimento e afirmou que os agentes podem ficar livres enquanto ocorrem as investigações.
Isto só vai acabar quando agressões, obviamente fora daquilo que é a atuação esperada da PM, forem julgadas pela justiça comum, não pela justiça militar. Não é? Porque, atenção, subir no pescoço de uma mulher indefesa não está entre as atividades da PM. Não é uma atividade da PM que saiu do controle. É crime, pura e simplesmente. Isso não é problema da justiça militar. É preciso rever isso aí. E eu chamo atenção para a crescente violência das polícias militares que está em curso. De todo o Brasil. Há uma ideologização das polícias militares muito grave. E isto precisa ser contido. Porque esta violência se volta especialmente contra os pobres e contra os pretos. E é claro que a reiteração desse tipo de violência acaba tendo reação. Estão brincando com fogo. Isso sim deveria preocupar as Forças Armadas, já que as polícias militares são, segundo a Constituição, forças auxiliares. Preocupem-se com o que realmente é sério. Preocupem-se em defender o povo brasileiro, não em se defender. Vamos para o comercial. Muito bem. Vamos lá. Tem aí, né, a Lava Jato no seu esforço agora para tentar, já mobilizou seus amiguinhos na imprensa. Oh, meu Deus, fogo na floresta, fogo na floresta. Né? Vamos lá, o que nós temos aí? Vamos lá.
Reinaldo, Procurador-Geral da República Augusto Aras anunciou algumas medidas para reestruturar o funcionamento interno do Ministério Público Federal. Serão três frentes de atuação. Vamos lá. Criação de uma unidade anticorrupção que irá gerenciar todas as operações em curso no país.
Para um pouquinho, Fábio Cuba. Você vai falando e um a um eu vou comentando. Corretíssimo, tem de criar. Atenção, hoje um professor na Folha escreve um artigo dizendo: oh meu Deus, isto pode virar uma espécie de FBI dos tempos do Edgar Hoover. Conversa mole, desculpe, senhor. Você terá muitos procuradores de olho ali para saber, justamente, você acaba com estruturas de Estado policial paralelas e que se transformaram as forças-tarefa. Ninguém que tem controle de absolutamente nada. Isso já está claro. Nós vimos lá, numa denúncia, presidente de Câmara e presidente de Senado, com nomes disfarçados, cobertos. O próprio juiz confessou que não sabia daquilo que estava em curso. Tem de criar unidade de centralização. Outro, o procurador da República, a diferença do Hoover, não vai ficar 40 anos no poder. Quase. Ele pode ficar no máximo 4. E tem de ser aprovado pelo Senado. Vamos parar de fantasia. Vamos parar de fantasia? Vamos parar de ficar... Eu farei uma convocação, inclusive, alguns coleguinhas de imprensa. Pelo amor de Deus, parem de ficar tudo que o Deltan Dallagnol fala do outro lado, vocês escreverem do lado de cá, ou o Sérgio Moro. É feio isso. Sem base na realidade. Sem substância. Estamos falando da Procuradoria-Geral da República, não da Polícia Federal. O paralelo, inclusive, descabido. Segunda proposta do Aras.
Criação de um balcão único dos órgãos destinados a acordos de leniência. Reinaldo, MPF, TCU, AGU, CGU, CAD, CVM.
Eu defendo isso, vocês podem procurar faz 800 anos. O que não pode é uma empresa. Faz um acordo de leniência com o Ministério Público Federal, aí vem o TCU e diz não, não serve. Aí vem a AGU e diz não, não serve. Aí vem não sei quem e diz não, não serve. Todos esses órgãos têm que estar representados para um acordo só. Infelizmente, o Brasil está punindo corrupção e destruindo empresas e empregos. Que é o que os Estados Unidos não fazem, que é o que a Alemanha não faz. Azimem esses acordos de delação já no mundo inteiro. Vai ver se a empresa fechou. Aqui não. Estamos quebrando empresas. Porque um acordo de leniência tem que ser negociado em 800 instâncias. E a terceira coisa?
Redação de um manual de boas práticas, Reinaldo, nos acordos de delação premiada. E a gente ressalta que as medidas foram elogiadas por boa parte da comunidade jurídica.
Isso. Claro que sim. E outra coisa, esqueçam. É mentira que esse braço de ferro entre a Lava Jato e Augusto Aras é porque o presidente Jair Bolsonaro está querendo tomar conta das forças-tarefa. É mentira. Isso daí, a força-tarefa ajudou a eleger o Bolsonaro. Agora quer se descolar do Bolsonaro porque quer eleger outro presidente, que no caso é o Moro, já mudou de candidato, e agora está tentando arrastar a imprensa nesta pataquada. Bolsonaro tem nada a ver com isso, com essas mudanças necessárias. Eu já disse, as coisas que vão colher Bolsonaro, podem colher Bolsonaro, são outras, essas não. Não vem com história. A Lava Jato, que ajudou a eleger Bolsonaro, agora quer sair do barco bolsonarista, ficar atacando o Bolsonaro, convocando a imprensa para servir de auxiliar, de inocente e útil. Centralização, sim, das forças-tarefa. As forças-tarefa não podem ser estados independentes. Unificação, sim, dos vários órgãos para acordos de leniência, para que as empresas não quebrem. Corruptos têm de ir para a cadeia. A empresa não pode quebrar. e ter um manual, sim, para que não se atue segundo o arbítrio de cada um. Vamos parar com essa fantasia. Hã? Ah, sim, como que é? Eles querem uma liminar, olha que coisa bonita.
O Procurador-Geral da República, Reinaldo Augusto Aras, deve decidir em setembro se prorroga ou se extingue a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. Outra opção seria passar para a equipe processos ligados a outros casos, menores e sem tanto apelo na mídia. Diante dessa possibilidade, a revista Veja informa que o procurador Deltan Dallagnol vai tentar uma última cartada para manter as coisas exatamente do jeito que elas estão hoje. Deltan estuda recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público, com um pedido de liminar para continuar investigando os casos da Lava Jato.
Ah, bom, não sei se ele vai fazer isso, nem errado é. Se acontecer, o Supremo sempre tem o controle de constitucionalidade dessas coisas. Vocês notaram que esse rapaz, ele pretende, e os seus amigos, eles pretendem ser um Ministério Público à parte. Não por acaso. Eles queriam administrar na prática, ainda que indiretamente, 2,5 bilhões daquela verba, aquela multa da Petrobras, né? 1 bilhão 250 milhões só de uma fundação que eles queriam criar. Não caiam na conversa. Procurem ler direitinho, se instruir direitinho antes. Esses caras não são os monopolistas do combate à corrupção. Elegeram Jair Bolsonaro na prática. Agora estão vendo a enormidade que fizeram, tentam pular fora, chamar você para entrar no grupinho deles, já pensando na próxima candidatura. Essa não é a função do Ministério Público. Vamos comercial. Muito bem, no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. Os especialistas estão um pouco mais otimistas. Que bom! Vamos lá.
Vamos lá, Reinaldo.
E tem 8.
Falando de novo de saúde, os especialistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo acreditam que não haverá uma segunda onda do coronavírus. Eles analisaram dados de cidades que sofreram bastante com a primeira onda da doença, mas que já retomaram as atividades e que, mesmo assim, continuam sustentando uma queda nos números da Covid-19. Isso aconteceu, por exemplo, no estado de São Paulo, também em Nova York, nos Estados Unidos e em vários países europeus. Epidemiologistas e novos estudos sugerem que a chamada imunidade coletiva necessária para conter a expansão do vírus pode ter sido superestimada ou estar sendo calculada de forma imprecisa. Segundo imunologistas, é provável que o SARS-CoV-2 possa estar sendo combatido em duas frentes: pelos linfócitos B, que produzem anticorpos, e também pelos linfócitos T, que não fazem isso, não produzem anticorpos, mas que estão combatendo o vírus, de alguma forma, eliminando as células infectadas.
Procurem os artigos sobre os linfócitos T, que eu andei lendo, é uma coisa fascinante. Porque aí a própria célula se defendendo não via anticorpos. E tem gente já que claramente, né, enfrentou o vírus em razão desses linfócitos T. Eu adoro isso. Eu vou parar, inclusive, de ficar fazendo essas coisas aqui só para estudar essas coisas. Né? É fascinante. Outro dia, quando eu vi, eu fui dormir, era 11 da manhã, porque eu fiquei lendo sobre Leiam tudo o que vocês puderem sobre linfócitos T. O primeiro médico que chamou atenção para isso foi meu amigo, Dr. Marcelo Bronstein, né, que é um endocrinologista, um querido de primeira linha, marido da Silvia Popovic, aliás, também querida amiga. Leiam a respeito. Este mundo é fascinante.
Reinaldo, o TSE fechou uma parceria com a Fiocruz e com os hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein para tratar sobre as eleições. As três instituições prestarão uma espécie de consultoria sobre cuidados sanitários a serem adotados em novembro. A ideia é que elas criem um protocolo de segurança que deverá ser replicado em todas as sessões eleitorais do Brasil. O presidente da Corte, ministro Roberto Barroso, agradeceu a ajuda prestada sem custos. A primeira reunião está marcada para esta semana já.
Boa, sou a favor. Temos tempo aí, será que a gente consegue esgotar rapidinho no papo? Quanto tempo tem?
Vamos lá, temos 2 minutos.
2 minutos, parques reabertos.
Vamos lá, reabriu hoje, Reinaldo. E no primeiro dia de reabertura dos parques em São Paulo, filas de carros se formaram para entrar no Ibirapuera. O movimento foi intenso, com placas e avisos nos portões. O parque foi reaberto depois de 111 dias.
Siricutico, hein?
Eu fico fascinado. Eu confesso. Não, tudo bem. Eu tenho mania, Fábio Cuba. O que, que eu vou fazer, né? As pessoas têm mania. Eu tenho mania de gravata, tenho mania de relógio. Tenho mania de, sei lá, não sei. Fila para entrar em parque? Really?
Eu fiquei com o Ciricutico na próxima.
Deve ter coisa boa demais. Além de árvores. Né? Então tá. Parabéns, gente. Que eu vou falar de uma...
Mas só pode andar, correr e pedalar. Né? Não,
então tá.
Não tem outra atividade permitida.
Que bom. Tá, gente? Toma cuidado só para não concentrar demais. As academias...
As academias também voltaram a funcionar hoje em São Paulo, Reinaldo, com um protocolo específico para o setor. Permanecerão abertas por no máximo 6 horas por dia, com 30% da capacidade. Além disso, os usuários terão de agendar horário para frequentar as academias. Funcionamento seguirá da mesma forma aos sábados e domingos, mas não pode tomar banho por lá, Reinaldo.
Faz aqui. Vestiário fechado. Tem gente que vai perder metade do divertimento, mas enfim.
Vestiário fechado.
Infame.
Eu não perco a chance de fazer a minha piada. O que, que eu posso fazer?
Eu tomo banho em casa.
Tem gente que vai falar assim: ah, não, assim não vale, então não quero. Vou ficar em casa mesmo. Eu tava vendo com meu professor aqui para comprar uma esteira, mas enfim. Dá tempo de falar da letalidade inquieta.
Vai lá, um minuto.
O governo de São Paulo
aponta. Você vai muito à academia, Bob, ou você faz em casa?
Não, então, eu tava com muita vontade de hoje. Eu venho desde março fazendo em casa, né? Tipo, funcionar, uns exercícios
você
em casa.
Mas tá com vontade de ir com banho ou sem banho?
Sem banho, eu nunca tomei banho à academia.
Tá. Entendi. Letalidade em queda.
Rapidamente, o governo de São Paulo aponta queda pela terceira semana consecutiva no número de óbitos causados pela Covid-19 e afirma que o estado atingiu uma taxa de letalidade de 4,8%, a menor desde o início da pandemia.
Que bom, né? É isso aí, esgotou o tempo, né, Fábio?
Esgotou. Então tá.
Muito bem, estamos de volta. Ô, meu filho, minha filha, se inscreve no canal, né? Tem que se inscrever no canal para receber as notificações, né? Este grande programa de rádio. Está fazendo sucesso demais. Que bom, né? Olha, e não é que, olha, o Salles agora está preocupado, está achando que é preciso fazer alguma coisa no meio ambiente. O Fábio Cuba, o Bob Furuia, alguma coisa precisa fazer. Assim não dá. Assim como está, não dá. Olha só. Até o Guedes acha isso. É que o Guedes, na verdade, deveria vir a público para falar que ele acha mesmo que enquanto o Ricardo Salles está lá, é que não dá. Enquanto o Ernesto Araújo está no Ministério das Relações Exteriores, é que não dá. O Brasil vai para o vinagre. Só que o Brasil vai fazer a coisa, o governo vai fazer a coisa certa, continua a fazer a coisa errada, como fez hoje de novo. Vai lá, o que, que nós temos?
Vamos primeiro com o Salles, Reinaldo. Pressionado por todos os lados, o ministro do Meio Ambiente decidiu adotar um discurso de pacificação. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o Salles afirmou que está disposto a dialogar com as empresas brasileiras e com os investidores estrangeiros para buscar soluções conjuntas para a questão ambiental. O ministro admitiu ainda que houve falhas na comunicação durante sua gestão e disse que vai estreitar as relações com a iniciativa privada e com os países europeus para discutir a preservação da Amazônia. Segundo ele, é preciso ir à Europa para ouvir as críticas que estão fazendo e aprender com isso.
Tá a fim de passear? Tá querendo viajar, Ricardo Salles? Tá querendo ir para a Europa? Não precisa ir para a Europa, não. Faz por internet. Ouve o que está dizendo lá fora. Nós estamos reproduzindo o tempo todo, tratando disso. Não, você não precisa ir para a Europa, você não precisa passear. Não pode continuar a queimar a Amazônia. Não pode continuar a tornar o IBAMA um órgão inerme, inerte. Não pode fazer aquele papelão que você fez na Conferência do Clima. E depois fazer uma foto de um bifão sangrando para mostrar que você não dá bola para as críticas. Você não precisa ir para a Europa, não. Você precisa ser demitido, cara. Você precisa deixar o Ministério do Meio Ambiente. Você já fez um monte de amigos, é advogado, vai ganhar vida na boa, cara. Pare de atrapalhar o Brasil. Né? Se comportar como adversário explícito do meio ambiente, atrapalhando o agronegócio brasileiro. Você é o maior fator de atraso do capitalismo brasileiro. Você pertence a um movimento chamado Indireita São Paulo. Você não é de indireita nada, você entorta o país. Você entorta o capitalismo nacional. Você entorta o capitalismo no agronegócio. Ah, o Guedes está preocupado também?
Falou também, Reinaldo, sobre o meio ambiente. Hoje, ele participou de um evento da OCDE e fez um discurso enfático de compromisso com a preservação da Amazônia, aspas, para o ministro da Economia. Sabemos que temos que reduzir os efeitos sobre o meio ambiente. Queremos apoio e compreensão para fazer isso melhor. O Brasil sabe da importância do desenvolvimento sustentável, não apenas do ponto de vista fiscal, como do ponto de vista ambiental. Se há excessos e erros, corrigiremos. Ou melhor dizendo, não aceitaremos o desmatamento ilegal e a exploração ilegal de recursos.
Ah, mas depois você vê com o discurso reativo. Sabemos que preservamos mais as nossas florestas e protegemos nossos povos indígenas melhor que outros países onde houve guerras de extermínio. O Brasil alimenta o mundo, preservando seu meio ambiente. Queremos ajuda, mas não aceitamos falsas narrativas sobre o que aconteceu nas últimas décadas. Pedimos compreensão à comunidade mundial. Muitos escondem seu protecionismo, condenando o Brasil a muitos interesses protecionistas. Quando tiver interesse protecionista, vai lá e acusa. Para com essa postura reativa, cretina, que não resolve nada. Aplausos para o Brasil, é verdade, temos a maior cobertura vegetal original do mundo. Parabéns para nós. Ah, preservamos os povos indígenas, não fizemos guerras de extermínio. Aí é mentira. Teve também, nós não conseguiram fazer o trabalho criminoso completo, mas teve. Né, Paulo Guedes? Precisa se instruir melhor. Teve. Teve sim. Agora, vamos usar o que temos de positivo. Aliás, eu cansei de dizer isso. Nós temos coisas positivas a oferecer lá fora. Vocês fazem questão de exaltar o negativo. Nós temos o melhor código florestal que um país poderia ter. Segundo o próprio código florestal, nós temos espaço ainda para ganhar de área plantada. Temos espaço para recuperar terreno para fazer o trabalho ali de restauro, para poder plantar de novo. E, no entanto, em vez de usar o código florestal bom que temos, pelo qual muitas pessoas sensatas lutaram, eu inclusive, vocês resolveram jogar o código florestal no lixo. Bando de gente reacionária, desinformada, que foi dar bola e foi dar ouvido para madeireiro, em vez de dar ouvido para quem produz de verdade e traz divisas para o Brasil. Ah, esquerdista, não! Quem odeia o capitalismo são vocês que aplicam essa política desastrada e desastrosa, que está custando caro, que está tirando investimentos do país. Não entrará um zuto de um tostão no país até que continuar esse troço aí. Não obstante, aconteceu o quê no INPE? Olha lá, faz esse discurso. Mas fizeram o quê no INPE? Vai.
Apesar desses discursos bonitinhos, senhor, dessas tentativas de discursos bonitinhos, o governo continua tomando decisões polêmicas em relação ao meio ambiente. Foi exonerada hoje a pesquisadora responsável pelo trabalho de monitorar o desmatamento florestal no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A exoneração de Lúbia Vinhas saiu no Diário Oficial da União e foi assinada pelo ministro da Ciência, Marcos Pontes. O governo não informou oficialmente o motivo da demissão. O Planalto, no entanto, está irritado com as seguidas quebras de recorde dos alertas de desmatamento.
Tá aí. Né? É isso. Vamos começar. Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o mundo. O que nós tem aí, molecada?
O secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, anunciou hoje, Reinaldo, que os cursos técnicos e profissionalizantes estão autorizados a retomar as aulas presenciais. As escolas deverão seguir os mesmos critérios sanitários já adotados na educação infantil, no ensino médio e nas universidades. As atividades seguem as restrições, como, por exemplo, limitação de 35% da capacidade total de estudantes no local.
É, tá certo. É, vamos ao bloco, vamos ao item 21, vamos lá.
Vamos ao 21, falar dos bares, Reinaldo. A Prefeitura de São Paulo interditou, somente de sexta-feira a domingo, 153 bares e restaurantes que descumpriram regras de funcionamento, como horário estabelecido em protocolo, lotação máxima permitida ou distanciamento necessário. O valor da multa é de R$ 9.380 para cada um desses estabelecimentos. O decreto publicado pela Prefeitura estabelece que os bares e restaurantes podem funcionar com 40% da lotação por 6 horas por dia. até às 5 da tarde.
Pode seguir, pode seguir.
Para a prefeitura, esses estabelecimentos poderiam funcionar até às 10 da noite. Porém, o decreto do estado, que prevalece sobre o municipal, estabelece o limite de horário até às 5 horas da tarde. As praças de alimentação dos shoppings são uma exceção e a prefeitura conseguiu vincular esse horário ao dos shopping centers, que estão autorizados a funcionar das 6 da manhã ao meio-dia ou das 4 da tarde às 10 da noite.
Olha, queridos, eu sei que bom não é, né? Cria dificuldades e tal. Agora, as coisas estão indo relativamente bem, especialmente em São Paulo, né? Cumpre que não se faça coisa errada, né? Porque a depender do que aconteça, a gente vai ter o quê? Vai ter um crescimento de novo das mortes quando elas estão em queda. Aliás, a gente deu a queda de mortes, tem aqui, não tem?
Tem, já demos queda da letalidade em São Paulo, sim.
O dossiê, isso aqui é importante, o dossiê dos antifascistas. Dá tempo?
Dá, vamos lá, Reinaldo, temos um minuto. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que o deputado estadual Douglas Garcia, do PSL, entregue todas as informações colhidas para aquele dossiê dos antifas, né? O documento foi produzido...
Os antifascistas, isso, né? O movimento daqueles que protestam contra o governo. Aí esse deputado bolsonarista resolveu fazer ficha das pessoas e sair espalhando a ficha das pessoas por aí. Esse grande democrata.
Esse documento foi produzido pelo parlamentar a partir das redes sociais. Ele pediu que as pessoas mandassem os dados de quem tinha participação ou participado das manifestações antifascistas no Brasil. Na sequência, ele disse que enviaria essas informações para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, para a Embaixada dos Estados Unidos. Gravou um vídeo dizendo isso, inclusive mostrando o blocão lá de documento. A decisão contra Douglas Garcia é da juíza Ana Lúcia Xavier Goldman, da 28ª Vara Civil de São Paulo. Ela deu um prazo de 5 dias para que o deputado apresente os protocolos que atestem que ele realmente entregou os dados do suposto dossiê às autoridades competentes.
Olha, rapaz, dá vergonha até de noticiar isso. E você não tem vergonha de fazer, né? Dizer o quê? É isso aí. Vamos lá. Muito bem, crianças. Nós temos um novo ministro da Educação, né? Eu estou mudando aí, meninos. Vamos abrir esse bloco 4 com o nosso ministro da Educação, que é um homem que tem ideias notáveis, sobretudo sobre a educação de crianças. Né? Talvez ele tenha sido educado assim, e a gente vê o resultado.
Nossa, comigo não ia dar certo, não. Reinaldo, ainda não há uma data para a posse do novo ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, ex-vice-reitor do Mackenzie.
Estão vendo se o currículo dele é de verdade, se não tem nada de muito estranho. Né?
Ele foi nomeado na última sexta-feira e já começaram a surgir as primeiras polêmicas envolvendo o nome dele. Em um vídeo que circula na internet, Milton Ribeiro, por exemplo, defende educar crianças com dor.
Deve haver rigor, desculpe, severidade. E vou dar um passo a mais, talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim. Deve sentir dor. Pastor, o senhor está sendo muito antipedagógico. Eu amo as crianças da minha igreja.
Que bom. Né? Eu fico imaginando assim, essa alma verdadeiramente inquisitorial, né? Ele ama as crianças da igreja dele. Esse é do tipo que enquanto a criança está sendo chicoteada, ele fica rezando, é isso? Orando? Estou perguntando? Deve haver dor. Não se aprende sem dor, senhor. É isto. Compatível com o chefe para quem o pai, ao perceber que o menino eventualmente pode ser homossexual, deve dar um coro na criança. Bolsonaro já afirmou isso e não retirou isso. Né? Dizer o quê? Bolsonaro, não adianta dar coro. Você sabe disso. Né? E o doutor acha que criança aprende pela dor também. Aqui eles ficam bravos quando a gente diz isso, né? Mas que eu posso falar? Quem diz isso tem alma de torturador, né? Porque ele disse severidade, e aí ele foi além e disse as mães podem ficar bravas. Ele está defendendo o quê? Que se bata nas crianças, é isso? que se provoque dor na criança? Ah, ele falou isso antes de ser ministro. Não, eu sei, mas ele carrega essa experiência para o ministério. Para encerrar, meninos, dá tempo? Não dá mais
segundos.
Tempo de nada, né? 40 segundos. Então, olha, nós tínhamos mais algumas coisas aqui, mas vão ficar para amanhã. Eu quero dizer que foi uma delícia, mais uma vez, fazer esse programa aqui com vocês, de gravata amarela, defendendo os valores da democracia e sugerindo firmemente que as Forças Armadas condecorem o ministro Gilmar Mendes por ter feito uma advertência em defesa da integridade das Forças Armadas, particularmente do Exército. É isso aí. Beijo.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.